Então, como restam ainda Vitória no Espírito Santo, Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Rio Branco no Acre e Porto Velho em Rondônia, era importante que os agentes pudessem participar para inserir enquanto sugestões tanto para o PPA quanto o orçamento. E, ao mesmo tempo, volto a insistir para que aqui a comissão tirada nacionalmente, em conjunto com os senadores e com os deputados, que vocês possam marcar exclusivamente com a comissão do orçamento, com essas duas relatorias, né? A relatoria geral e a relatoria geral do orçamento e a relatoria do PPA, que a gente pudesse ter uma conversa para a gente ver como é que a gente vai já trabalhar a perspectiva disso. Porque senão um dos aspectos, um principalmente dos que serão usados contra a votação dessa matéria, é o fato de não ter previsão nem orçamentária, nem a previsão do plano plurianual. Então, para que a gente não, lá adiante não sofra por conta da ausência dessas previsões, é fundamental que a gente busque a conversa com esses dois relatores e com a comissão. É importante até conversar com o relator setorial de saúde também, que, se não me falha a memória, é o deputado Rui Costa, do PT da Bahia, que é o relator setorial da área de saúde. Então, portanto, são esses três relatores: Arlindo, que é o geral do PPA, Rui Costa, que é o setorial de saúde, né? Geral do orçamento, perdão, Arlindo, Rui Costa, que é o setorial de saúde, e a relatoria geral do PPA está sob a minha coordenação. Então, essas três conversas nós precisaríamos ter. E nós poderíamos, inclusive, até providenciar fazer isso de forma um pouquinho mais combinada. Pegar Arlindo e Rui, marcar uma hora, e aí sentar com a coordenação do movimento e com o núcleo que está discutindo o projeto. Tá? O deputado Domingos Dutra marcou comigo para o dia 20, que é a quinta-feira, de amanhã a 8, para que a gente possa conversar sobre esse projeto. Então, eu vou conversar com, eu não sei, o Dutra está como relator lá. Isso, está marcado comigo no dia 20, que é de amanhã 15. Mas era fundamental que a comissão, ou até, se vocês preferirem assim, o que poderíamos fazer numa economia processual era juntar a comissão dos agentes com essa conversa com o relator do projeto lá. E aí eu poderia marcar tanto com o relator do orçamento e o relator setorial e comigo para a gente já fazer essa reunião junta, com o Dutra e com vocês, em relação a essas duas peças importantes que nós vamos votar. Insisto com vocês, ó, essas duas peças elas são decisivas para um processo de consolidação de base para a aprovação do projeto do piso. Sem essas duas peças, impossível que a gente ganhe a aprovação do piso, que vai ficar o condicionante da gente não ter a previsão orçamentária, nem tampouco o planejamento para essa questão. Ok? Então é isso. Com a palavra, Maria do Carmo.
Eu queria saudar a mesa, né? O senador Walter Pinheiro e o deputado Valtemir Pinheiro, o companheiro Fernando, né, que é da CNTS. Valtemir Pereira, o companheiro Fernando de Alagoas, né, e a companheira aqui, Eliana de Mendonça. Eu queria só fazer uma reflexão de nós, agentes comunitários e endemias, que iniciamos o processo, e dizer o seguinte: antes de nós mudarmos a Constituição Federal, nós mudamos a saúde no Brasil, minha gente. Porque a partir do momento que nós fomos trabalhar, minha gente, porque fomos largados lá, fomos trabalhar sem estrutura nenhuma, nós não tínhamos estrutura para fazer o trabalho, a gente mudou. A gente foi o programa que eu acho que foi encaminhado e ficou aquela coisa, será que vai dar certo, será que não vai dar? Mas com nossa força, garra e determinação, nós mudamos a questão da saúde em cada município. E cada município, na questão do orçamento deles, na questão da saúde, devia ter o reconhecimento por cada agente comunitário de saúde e cada guarda de endemias. Um companheiro aqui entregou um contra-cheque de R$520, minha gente. Quando tira os encargos, quanto é que fica para esse companheiro? Se a gente não conseguir, que nós vamos conseguir com luta, força e garra, a questão do piso, como é que vai ficar seu Roque? Eu que estou aqui já beirando os 50 e poucos anos, já querendo me aposentar, e nós, agentes comunitários, como é que vamos ficar no final dos nossos tempos? Nós mudamos a questão da saúde no município, mudamos a história, e como é que nós vamos dar uma estrutura de vida à nossa família? Nós somos muito importantes, minha gente. Todo dia a gente fala, a gente questiona e diz aos companheiros. Antes de ser agentes comunitários, nós somos comunidade. E o município tem que ter entendimento que o prefeito é um administrador de um bem que é nosso. O gestor tem que ter o entendimento que tem que ter o respeito pelo agente comunitário, porque ele adentra a casa, como foi dito aqui pelo senador, pelos deputados, pelos senadores. Foi dito tudo isso. Agora, a gente quer que tenha o reconhecimento lá nos municípios que nós viemos de lá, sacrifício. E tem companheiros, minha gente, que a gente chegou, que ganha R$250. Imagine um companheiro ganhar R$250 para sustentar sua família. Então, é muito difícil a história do agente comunitário. Mas também, minha gente, nós temos força e garra. Porque nós viemos de caravana, ficamos aqui. Isso foi na questão da efetivação nossa. Nós demonstramos força e garra. Então, a gente não deve perseverar que esse é um dos passos que a gente vai tramitar na questão da luta do piso, mas a gente vai conquistar. Agora, não é justo a gente comunitária e a gente endemia, deve ter entendimento de nós darmos as mãos, minha gente, e entendermos que tanto todos os agentes comunitários em endemia devem ter o mesmo salário. Não é justo que o companheiro que faça o mesmo trabalho tenha um valor de salário e outros tenham outros. Que todos fazem o mesmo trabalho e têm o mesmo direito de ganhar o mesmo salário. E vamos à luta, vamos nos organizarmos, que eu acho que nós estamos juntos, a CONAX, junto com a CNTSS, para a gente darmos as mãos num objetivo só, que é a questão do agente comunitário e o agente de combate às endemias. E quero também parabenizar a todos os companheiros, a nós, que temos muita luta e muita garra, pelo dia de ontem, que comemoramos aqui em Brasília. E parabenizar a todos os companheiros que voltem para seu estado e diga aos companheiros que ficaram lá que a luta se iniciou, mas a gente vai conquistar, como a gente sempre conquistou. Então, parabéns para nós, minha gente. Parabéns para nós todos. Obrigado, companheiros.
Alô? Deixa eu dar outra informação aqui importante. É a informação que me chega aqui é que somente representantes do estado do Acre não conseguiram chegar até Brasília, o que significa dizer que a gente tem, portanto, todos os outros estados aqui presentes. Então é uma... E até se alguém tiver contato...
Diga. Eu queria agradecer ao companheiro que saiu agora, ao
Humberto,
excelentíssimo senador Humberto Costa, por ter aberto, e aos senadores que nos acompanharam aqui. Eu queria agradecer, que fiquei emocionada. Quando fala de agente comunitário e endemia, eu fico muito emocionada.
Muito bem, Carminha. Então, e nós temos, inclusive, dentre aí os agentes aqui presentes, uma companheira nossa que é vereadora na cidade de Brejo Santo. Né? Cadê a companheira Maria de Lourdes? Está ali. Do Ceará, Brejo Santo, não é isso?
É.
Pronto. Tem mais algum parlamentar aqui que... Mas tem um bocado no Brasil, viu? Ah, mas tem. Ah, no Brasil inteiro tem um bocado de agente comunitário e vereador, aí já é um bocado. Mas vamos lá, deixa eu... Para a gente ir encerrando, para ouvir as considerações finais aqui do pessoal da mesa, mas dar outra informação, que também ontem até, não sei se o pessoal chegou a ouvir, até nós informamos isso no plenário ontem, que é a discussão que nós estamos fazendo com o ministro da Previdência. Ah, nós abrimos com ele, via aqui a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, eu, o senador Paulo Paim e o senador Humberto, nós estamos negociando com o ministro, que é senador, ministro da Previdência, para uma resolução de algo que nós iniciamos também desde o processo de aprovação da emenda 51 e desde, inclusive, a própria regulamentação via aquela medida provisória, que é o reconhecimento da questão do tempo de trabalho anterior à data da aprovação da emenda 51. Tá? Só para a gente ter uma ideia, a interpretação que o Ministério à época dava, Ministério da Previdência, a gente entrou com um processo no Ministério, identificando que a relação de trabalho até aquela data, que quando nós aprovamos a emenda 51, a relação de trabalho, alguns municípios, e aí eu vou dizer muito taxativamente, alguns, tá? Então nós estamos falando de 15 de fevereiro de 2006, que foi a data da publicação da emenda 51, alguns municípios tinham uma relação contratual, portanto a gente contava nos dedos. Majoritariamente os municípios brasileiros e estados não tinham sequer nenhum tipo de relação com a essa fixação da chamada contribuição. Em vários municípios, os municípios chegavam até a descontar do agente comunitário, do agente de combate à endemia, a parcela da Previdência e, na sua maioria, sequer repassavam para a Previdência. É? Isso. Então, o que é que nós fizemos naquela época aí de 2006 até hoje? Nós pedimos à Previdência que notificasse os municípios em relação a essa questão, e estamos cobrando a seguinte resolução. Não pode ser responsabilidade do beneficiário, digamos assim, já que até essa data não havia por parte do Estado, e aí me refiro enquanto instituição, a obrigação no que diz respeito ao contrato. Se o contrato de trabalho existia, inclusive oficializado, pela relação com o Ministério da Saúde através da tripartite, ou seja, para contratar cada agente comunitário e para contratar cada agente de combate às endemias, o Ministério produzia dois níveis de relação contratual. A primeira delas era o repasse dos recursos do programa de agentes comunitário e que, como obrigação para a continuidade do repasse, o Ministério tinha que receber de cada município o relatório individual de cada agente. Portanto, matéria suficiente para a comprovação da relação de trabalho. Certo? Então, portanto, esse foi, inclusive, o elemento que nós utilizamos para dizer que os agentes deveriam ser absorvidos sem a necessidade de concurso público, porque havia a comprovação da relação entre o município e aquele agente, comprovada exatamente com o relatório que cada um emitia a cada dia. Essa era uma coisa. Segunda questão que comprova o aspecto também do vínculo e da relação contratual, e aí essa vale para os agentes de combate às endemias, que nós tivemos mais dificuldades da comprovação, porque os agentes eram contratados a partir de um processo de repasse de verbas para e sazonal, era assim, a epidemia de dengue. Aí, joga um dinheiro para o município para ele contratar. Mas isso, no início, era feito, inclusive, com a supervisão da FUNASA, que tinha um, adotava procedimentos. Então, em todos os lugares onde a FUNASA emitiu, inclusive, o certificado, nós exigimos a absorção dos agentes de combate às endemias sem a necessidade do concurso público. Consequentemente, essa lista, consequentemente, esse processo de capacitação e de seleção feito pela FUNASA era a comprovação da relação de trabalho entre o agente de endemia e o município. Volto a insistir, ó, todos esses dois, tanto o relatório diário quanto o relatório dos agentes de combate às endemias, todos dois, eles tinham a obrigação de passar pelo município, pelo Estado, e isso tinha que chegar na União. Então, não há motivo para essa desculpa de que nós não tínhamos dados, nem tínhamos registro da existência do trabalho dos agentes de saúde nessas duas frentes. Então, é isso que a gente está conversando com o ministro da Previdência, e nós estamos partindo do seguinte princípio. A partir da contratação feita em cada município, é obrigatório ter o desconto. Para trás, nós estamos querendo que esse tempo seja contado como tempo de serviço. Então, portanto, não há mais a obrigatoriedade para o efetivo pagamento. Porque senão seria impor o agente comunitário, o agente de combate à endemia, uma verdadeira punição, né? O sujeito já passou 10, 15, tem gente que está 30 anos no programa, porque se contar desde o programa voluntário, nós vamos encontrar esse tipo de relação. Aí agora o cara vai ser punido duplamente. Passou a vida inteira não tendo contrato, não tendo salário, não tendo condições dignas, e ainda é obrigado a chegar agora e pagar para a Previdência. Quer dizer, na realidade não foi essa a forma que nós adotamos aqui, quando da mudança, inclusive, das regras da Previdência. Então, esse é um outro encaminhamento que é importante lembrar que a gente está tratando com o Ministério da Previdência. Nós tivemos conversa com o ministro há poucos dias atrás e estamos voltando lá, eu, o senador Paim, o senador Lindbergh e o senador Humberto Costa, para a gente discutir essa questão. Tá? Então, é isso aqui, chegando agora aí o deputado Zé Neto, que é deputado estadual lá do PT da Bahia, e está aqui também com a gente a companheira Maria de Fátima Veloso, presidente do Sindi Saúde de Goiás. Lembrando que a nossa, o sindicato Sindi Saúde no Brasil inteiro tem dado um apoio importante a essa luta. Tá? Em alguns lugares a gente teve uma brigazinha que alguns Sindi Saúde queriam filiar os agentes, mas isso é a velha disputa do movimento sindical. Mas, no geral, a própria Confederação Nacional, e aí eu não sei se tem alguém da Confederação, da CN, não é da CONAX, estou falando da CNTSS, não sei se tem alguém aqui, cadê? Não, mas do... Não, cadê o pessoal dos mata-mosquito que eu estou cobrando, mas assim... Não tem ninguém aqui presente, não, né? Que também é importante lembrar que nós fizemos o trabalho junto também com eles para que isso não perpasse a ideia de que nós nos dividimos, pelo contrário. Então, ainda que a gente tenha tido brigas locais, mas quero registrar aqui que a gente teve um grau de unidade importante nessa luta. Né? Então, está aí a companheira que é do Sindi Saúde de Goiás e nós vamos encerrar e aí fica esse encaminhamento. Né? Para a gente depois aqui pegar a comissão, tentar trabalhar e ver essas reuniões. A reunião, se for possível, juntar no dia 20, legal para a gente pegar e já fazer uma reunião só discutindo essas peças, ok? Então vamos lá, para as considerações finais, companheiro Fernando Cândido, depois não sei se a Eliana quer colocar alguma coisa a mais, e Valdemir, e a gente vai fechando a nossa audiência para tocar a vida e seguir em frente. Vou parar, Fernando.
Bem, eu queria começar minhas considerações finais falando da importância dessa audiência pública. É importante que a gente já comece a pautar aqui no Senado o debate em torno da regulamentação da Emenda 63. E foi muito importante essa observação do senador Walter Pinheiro, que inclusive é um guerreiro antigo na luta em defesa da nossa categoria, que fez essa observação da necessidade de a gente discutir e prever já no orçamento uma rubrica que garanta esses recursos para a regulamentação do nosso piso.